entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 372º episódio, apoiado, como sempre, pelos nossos queridos mais detensos lá em gigahertz.fm/apoio e também patrocinado nessa semana pela Vero Cafés Especiais, está de volta, e também pela Firmou Consultoria, que sempre resolve tudo aqui pra gente. Quem tá falando é o Marcos Mendes, e tenho aqui, como sempre, Coca e Rambo, tudo bem?
Olá, excelente. Tudo bem?
Boa, tava com saudade de vocês, voltei.
A gente também.
Do rolezinho da Argentina, escutando o ADT, participação do Arthur, parabéns, ficou muito bacana, e eu tava com saudade de vocês.
A pauta ficou linda.
Também estava.
O Rambo, semana passada, fez uma pauta daquelas. Pode tirar mais férias.
Eu vi. Tá. Tava toda planejadinha, bonitinha a pauta, com pontos que dava pra discutir, boa, argumentos linda, de todos
parabéns.
Os lados. Achei excelente.
Isso é aquela coisa, quando você tem que fazer 50 e tantas pautas por ano, você precisa ser mais eficiente, né? Quando você tem que fazer uma pauta por ano, você pode passar uma manhã inteira fazendo uma pauta, que foi o caso comigo.
Ficou muito bacana. E eu até falei isso na fonte e vou falar pra vocês. Eu confesso que eu fiquei feliz de não ter que ter discutido esse negócio, porque, nossa, que overdose que eu tô de regulações e processos. Eu tinha até opiniões pra dar, anotei aqui, mas quer saber, vamos pular isso tudo, porque não, chega desse assunto por enquanto.
Você vai ser obrigado a comentar em algum momento, porque, como você disse na fonte, isso aí vai se arrastar por muitos anos. Então,
no mínimo 15 anos. Não tem menor dúvida de que vai ser uma coisa super
complicada.
Espero
computona. Que não.
Ah, não. Vai ser... Isso vai durar mais que o Vision Pro, você vai ver só.
Meu Deus. Vamos Mas estar aqui grisalhos falando do... O DLJ, a Apple.
Na minha época, exatamente.
Na época, hoje estamos no iOS 30...
Nem tem iPhone mais. Muito bem, vamos começar então aqui pulando essa parte que eu não quero mais falar. Vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E Rambo, você falou sobre o Google Pixel que você comprou pro seu pai, e o José quer saber de onde que você tirou esse Pixel, porque não tem a venda basicamente fora dos Estados Unidos, então ele quer o caminho das pedras aí pra comprar, ou pra ele, talvez o pai dele, sei lá.
Bom, aquela coisa, você pode procurar no Mercado Livre, enfim, acho que talvez até Amazon, tem lojas por aí que vendem, mas não é patrocínio, mas toda vez eu acabo mencionando, comprei com o Mônaco, que é com quem eu compro Mac, iPhone, etc. Mônaco Mac, a gente vai deixar um link aí nas notas. De novo, não é patrocínio, mas já que perguntou, foi com o Mônaco que eu comprei. Ele vende Google Pixel também.
Beleza. E o que ele tá achando? Acho que a gente não falou sobre isso, né?
Pois é, né? O review do meu pai, né? A gente não trouxe aqui. Ele tá amando. Ele tá muito feliz com o Google Pixel. Ele teve um pouquinho de dificuldade de achar capinha, porque ele queria capinha e película, o que eu acho sábio da parte dele, porque ele deixa cair o celular, então é melhor botar mesmo. Capinha, eu não sei onde que ele arrumou, eu acho que eu achei umas no Mercado Livre e mandei pra ele. E película ele levou numa loja de uma operadora lá na cidade dele, e eles fazem sob medida, eles têm tipo uma impressora 3D de película. Eles fazem lá e eu vi... Perfeita, não dá pra ver que tem película praticamente, muito bem feita. Então eu acho que deve ser meio novidade isso aí, porque eu nunca tinha ouvido falar. E se tem na cidade dele, que é lá no interior do Rio Grande do Sul, nas grandes capitais aí, já deve ser lugar comum isso aí. Se alguém tem uma película impressora 3D, acho que é tipo um CNC, pelo que ele me falou, que é um negócio que meio que vai cortando ali, eles medem o aparelho e tal, e faz sob medida. Mas o que ele mais gostou mesmo, e aí também porque é a área que ele gosta, é a câmera. Ele ficou apaixonado pela câmera, tá tirando fotos ótimas com ele. Então o review é muito positivo.
Ainda tô pensando na capinha dinâmica que dá pra colocar. E assim, pensando do ponto de vista de logística, é a solução perfeita. Ao invés de você fazer a película de todos os tamanhos de telefone que muda a cada 6 meses... distribuir no mundo inteiro, etc. Tem isso, né? O Pixel não chega aqui, mas alguém vai ter. Você faz ali, ó. Tipo o papel contact da papelaria. Você mede, bota ali. Beleza. Achei excelente. A coisa mais nova que eu sei que existe agora é isso aí. Muito bom. Gostei.
Não, e não tem só o tamanho do aparelho, mas tem os buracos também, né? Que variam mais ainda. Então, esse aqui tem o buraquinho da câmera aqui. Tem o negócio do alto-falante, que daí tem que recortar, porque senão abafa o som. e por aí vai.
Bom, o Douglas tá falando aqui que em muitas lojas tem esse tipo de impressora. É uma película de plástico ou gel, os dois entre aspas, e com as medidas do telefone ela reproduz ali o material. Bem legal. Tem bom. Até pra relógio, ele tá falando. Interessante.
Show.
Não usaria, mas interessante.
É, eu não uso película, mas pra quem tem o costume de usar, me parece uma boa. E realmente, assim, eu peguei na mão o Pixel dele com essa película e não é perceptível.
Sim. Vocês já viram como é feito a lente de óculos?
Não. Alguma vez eu já devo ter visto, mas não me lembro.
É muito legal. Porque eles pegam um molde, imagina um molde e colocam um gel, que aquilo vira o vidro e depois eles vão esmerilhando pra ficar no formato que deseja. Então eu achei mó legal, não é um... Não um vidro, né? É um gel, solidifica e vão... Né? Deve ser guardando as devidas proporções. Deve ser o mesmo processo, até para ficar transparente igual e tudo mais.
Ah, é para ter controle inclusive... sobre a gradação, graduação.
É, porque tem os ângulos, né? E joga para cá, joga para lá. Mas tem não é um... Bem... Não é um escavador que vai lá na mina, pega um cristal de quartzo, traz...
Nossa, já pensou? Eu queria, sei lá, lente de safira, não sei, eu queria até pedir aqui dicas, se alguém tiver, porque quando eu fiz os meus óculos, supostamente é uma lente top que não fica... embaçada, não mancha, não pega fiapinho, poeira e coisa. Mas é uma porcaria, porque pega poeira, fica mancha de dedo, qualquer encostadinha que você dá fica uma mancha, daí eu já fico vendo o reflexo. Tem glare pra caramba, então de tarde o sol bate no prédio que fica do outro lado ali da rua, que tem uma janela aqui, aí reflete o sol do prédio e dá glare nos óculos, eu tenho que botar um negócio aqui pra tapar o sol. E... poeira, embaça muito fácil. Se o meu corpo tá um pouquinho mais quente e eu boto os óculos, já embaça.
Então,
alguém me recomenda alguma marca, modelo de lente que seja um pouco melhor nisso? Porque essa que eu comprei, que paguei uma fortuna, que supostamente era pra ser boa nisso, não é.
Os meus são perfeitos. Eu só tenho um problema. Refletem demais.
É ótimo desde que você não use.
É pra quem tá do lado de cá como eu, pros olhos é maravilhoso. Agora pra câmera, reflete demais.
Então, o que eu tenho, eu também, eu não preciso usar, mas eu uso durante o dia pra não cansar a vista. Mas eu não uso nas gravações justamente por isso, porque desaparece os meus olhos também. Fica muito, ainda mais que eu uso a ring light, então complica.
Bom, seguindo aqui com os follow-ups, vocês falaram do Opera na semana passada, vocês acordaram o Opera só. Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu achei uma notícia bem interessante, quero repercutir com vocês, que agora você consegue rodar direto lá no Opera, eles estão dando suporte a 150 LLMs locais, de código aberto, etc, que você pode colocar direto no navegador. Então, dá para usar o Llama da Meta... Dá para usar o Gemma do Google também, que eles lançaram recentemente, que é de código aberto. E isso é uma coincidência com uma coisa que eu comentei no último fim de semana no Mac Magazine. O texto foi sobre como o que eu gostaria que acontecesse no caso da Apple com o Google Gemini, etc. Não é ter o Gemini, mas ter acesso a uma loja de LLMs para você fazer o login da sua conta, etc. Integrar isso de algum jeito, que não é coisa da Apple, é alérgica integrar, etc. com a Siri. Mendes, e aí ia ficar bacana.
Você falou que não ia falar de monopólio lá do DOJ.
Então o episódio vai ser bem curto. Então, nesse caso aqui do Opera, né? Tudo bem que existem, assim, geralmente o negócio que é de código aberto, você baixar e colocar, instalar e rodar. Então, alguns eles devem estar fazendo parceria para poder rodar mesmo sendo de código aberto em nuvem, para poder ter ali acesso a ele. Mas eu achei excelente essa ideia, porque você abre para a pessoa usar já o LLM que ela tá usando no dia a dia, né? Falei sobre o lance de eu customizar o ChatGPT para as minhas necessidades. Se eu estivesse usando mais de um jeito logado, o Perplexity, por exemplo, tivesse uma customização, poder linkar ele ali para trazer as coisas. Ou, sei lá, imagina o que você consegue linkar com o seu Dropbox e o Evernote, e o LLM ler essas duas coisas para ter acesso a isso, e você, por meio da Siri, invocar e trazer coisa para o iPhone. Então, tô juntando as duas notícias, porque aquela comprovou uma coisa que... Comprovou não, né? Deu uma esperança de que mais empresas grandes ou médias, pelo menos, comecem a incentivar isso, de você ter mais de um LLM. A pessoa escolhe o que vai ser útil para ela, porque aí fica útil para todo mundo, né?
Sim.
Em termos de performance... Porque o LLM, ele tá em entender o texto e gerar ali um texto, não tem o treinamento dos dados propriamente tal, mas tem aquela questão de performance, de consumo de RAM, de armazenamento uhum. também, né, de alguma maneira tem que ser enxuto. Como é que a Opera pretende lidar com essas questões?
Pelo que eu vi da matéria, vou deixar o link na descrição aqui, mas vai ter acessos remotos aos modelos de código aberto. Não é só porque é código aberto que você vai rodar sempre localmente. Então isso vai estar, eles estão fazendo parceria com uma Olhama, que é um framework open source de para rodar os modelos do browser mesmo. Então, eu acho que vão ser as duas coisas. E esses modelos que vão ter que dar suporte é você poder fazer o que eles chamam de grounding, né? E o refinamento uhum. do que ele tem a oferecer junto com os seus dados, que vai ser o grande poder deles, a hora que for mais fácil de fazer isso. Agora, peso, eficiência, depende do modelo, né? Você pode ter o Llama de 7 bilhões de parâmetros ou de 70, que eu imagino que não vai ser o caso aqui, porque ele roda mais pesado, exige mais... eles são de compute, né? Poder de fogo ali. Por outro lado, é muito mais útil, né? Então, nesse momento, é esse equilíbrio que eles estão fazendo. A boa notícia é que cada vez mais vai aparecer modelos menores tão capazes quanto os grandões, né? O próximo fronteira que eles estão querendo enfrentar e resolver é isso, porque aí sim você consegue botar localmente no telefone, em dispositivos menores, que exija menos GPU, mas a gente vai conseguir usar e enfim, né? Tirar valor disso. Então, é bom para todo mundo.
Ainda que o LLM, né? O motor LLM, digamos assim, vai ser local, né? Vai estar da internet, você tem o modelo do próprio Opera, que ainda é um modelo, né, WebKit iOS, ou eles pretendem abrir com o Digital Market Act, né, que permitiria ter, de repente, uma nova engine de renderização já meio que misturada com esses modelos e whatever.
Tecnicamente é possível, né? Tem que ver se vai ser no interesse deles e querer de fazer isso, se vale a pena, pelo menos nesse momento, fazer isso. Imagino que não. Se não fosse de e-mail, se fosse o mundo inteiro, aí sim, veria mais vantagem, né? Porque você vê, por exemplo, o lance da... acho que foi o Brave, né? Que falou, fomos de 7 mil downloads para 11 mil downloads. Bacana, quase dobrou. Mas não quintuplicou, né? Se não fomos de 7 mil para 1 milhão. Que a expectativa de toda vez que fala de abrir é isso, né? Para dar a oportunidade de concorrer, etc. E abre, dá traço. Tipo aquele vídeo do... tem um vídeo engraçado de Black Friday, que tá gravado de dentro da loja, o pessoal fazendo contagem regressiva. 10, 9, bateram na porta, assim, a hora que abre a porta não tem ninguém pra entrar na loja, assim. É meio isso, né? Então, eu não sei, mas que dá pra fazer, dá. Mas acho que, por enquanto, vai rolando. Bom, seguindo aqui com os follow-ups, é minha hora de só escutar, porque é sobre o Raspberry Pi e aprender. O Thiago Todo Bom falou que no Raspberry Pi dele, depois de alguns testes, ele optou por instalar o Casa OS com um gestor mais gráfico aí de pastas e compartilhamento de rede também. E com esse sistema ele instalou o Pi-hole, sugestão do RAM inclusive, Jellyfin também para mídia na rede e finalmente configurou com uma linha de comandos o Time Machine. Ele até deu o link para quem quiser dar uma olhadinha nesse atalho aí. Ele falou que só teve um problema com a leitura e configuração do disco externo a Raspberry Pi quando transfere ali documento pro disco externo. Ele se desliga, ele falou também, perde a ligação, provavelmente porque não tem corrente ou potência ali suficiente nas portas USB. Ele falou que vai comprar um hub com alimentação pra ver se resolve. E eu vou complementar, e aí sim eu fico quieto, que ele respondeu uma dúvida do Rambo. Que ele falou que o Rambo queria saber, né? Pra quem é de Portugal, escuta aqui do Brasil, como é que é a experiência, etc. Ele falou, ó, que em Portugal o vosso português percebe bem. Só algumas expressões mais próprias possamos de lado, como, por exemplo, biscoito e bolacha.
Olha, bom saber.
O caso esse é um bom ponto de partida, facilita bastante a gerência do processo. E o nome é bem sugestivo, né? Casa OS, né? O sistema operacional da casa, né? Para casa. Boa ideia também, né? Fazer o Time Machine por linha de comandos, ainda que exista. Eu não sei se está no caso OS, mas tem aplicativos que emulam o Time Machine de alguma maneira. E sim, né? Provavelmente deve ser um disco HDD, né? Um disco rígido, não um disco de estado sólido, porque o disco rígido ele precisa de mais energia e é constante esse tipo de reclamação, e uma alimentação externa vai resolver.
Sim.
Agora, a gente tem mais... na verdade, um, né? Porque eu ia fazer o último follow-up, as minhas impressões do DOJ, e já falei que não vai rolar. Então, tem mais um follow-up pra fazer, mas antes disso, eu vou tirar meio do outro episódio pra dar as boas-vindas de volta aqui à Vero. Lembra da Veru, que patrocinava o ADT e a Gigahertz no começo? Eles são Vero agora. Escreve igual, V-E-R-O-O, e eles estão de volta aqui patrocinando o ADT e oferecendo uma promoção bem bacana pra vocês que escutam o podcast e querem café gostoso na vida de vocês. A Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e manda esses cafés pra quem assina ali uma vez por mês, sempre com uma uma coisinha gostosa ali que harmoniza bem com o café do mês, né? Então teve já mini pão de queijo recentemente, rolou um pão de mel também. Esse mês agora em abril uns cookies de laranja que estão chegando pelo correio. Deve chegar amanhã, tô bem curioso. E na Veru você pode escolher o tipo, a quantidade do café que você quer receber. Aí você escolhe se quer o grão torrado, que tipo de torra, mais clara, mais escura. Você escolhe se você quer receber já em pó, se você não tem um moedor. Mas espera aí que tem mais sobre isso já. E você recebe também cápsulas, se você quiser, para usar na sua maquininha aí de expresso sem problema. Eles torram o café todo dia. É uma coisa que eles passaram a fazer recentemente, né? Então, se você for receber, eles forem mandar para você o café hoje, é torrado hoje. Isso é excelente, porque assim que é gostoso, o café recém-torrado é muito melhor do que o que fica lá envelhecendo na prateleira. Ele fica mais cafezudo. É uma delícia, né? E para assinar são duas modalidades. Tem a anual e a mensal. E a anual é de longe aí, de melhor custo-benefício, porque tem 17% de desconto em relação a assinatura mensal. Aliás, o plano anual também é um presente bem bacana para você dar para alguém, né? Então, alguém que curta café, que ainda não assine a Vero, você pode dar de presente e falo por experiência própria, é um excelente presente para dar para alguém. Os cafés vêm também com uma explicação sobre quem que é o produtor, a região, né? Pontuação, altitude, coisas assim. E para comemorar que a Vero tá de volta aqui patrocinando o ADT, eles estão oferecendo uma promoção, um presente bem especial, que é o seguinte para você que vai assinar o plano anual. Se você for em vero.café/ADT, V-E-R-O-O, dois O's, V-E-R-O-O.café/ADT, você ganha na assinatura do plano anual um moedor manual, você ganha uma prensa francesa, um guia de preparo de cafés também, e além disso, 100 gramas de café surpresa que eles mandam aí, se você fizer assinatura. Já no plano mensal, se você assinar, tem um presente também, tem R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Eu assino faz uns 3 anos já, a Vero, eu tô super satisfeito, sempre café muito bom, muito gostoso, eu recebo torra clara e torra escura também, né, pra poder dar uma variadinha, mou na hora, aqui na hora de fazer, muito melhor do que ele já moído. E agora, se você for receber o moedor manual, se você não tiver moedor, não tem desculpa. Então faz o seguinte, vai em vero.café/ADT ou então no checkout usa o cupom ADT e garante os seus presentes tanto na assinatura do plano anual quanto do plano mensal também, mas não esquece, vero.café/ADT ou então cupom ADT na hora do checkout. Muito obrigado a Vero por estar de volta aqui patrocinando o ADT e pelo apoio a toda Gigahertz.
Valeu, Vero.
Obrigado, Vero.
Muito bem, vamos concluir aqui os follow-ups com uma mensagem do Douglas. Ele falou sobre quem manda mensagem escrito bom dia e não fala mais nada. Ele falou, minha resposta padrão é sempre a frase do Gandalf no começo do Hobbit, ao ser saudado com bom dia. O que você quer dizer com isso? Está me desejando um bom dia ou quer dizer que o dia está bom, não importa que eu queira ou não? Ou quer dizer que você se sente bem neste dia? Ou que esse é um dia para se estar bem?
Nossa.
Não é à toa que os livros são compridos, né?
Eu ainda prefiro deixar no vácuo.
Hoje eu recebi um bom dia da Indonésia. Ficou lá, bom, né?
Dia. Ah, eu lá. Recebi um oi de onde? Que era do Togo esses dias também?
Que me mandou, né?
Mas... Acho que eu já deletei. Não, sei lá. É, oi, achei aqui.
Eu tenho uns 4 amigos que dão um bom dia assim e não falam nada, né? Do jeito deles, né? É engraçado. Conheço o jeito deles, e aí eles dão um bom dia e ficam mudo, e eu vou lá e puxo o assunto, né? Caraca, tava querendo falar com você e tal. Uhum. Porque às vezes tem pessoas que são naturalmente tímidas e o bom dia é só o ping, né? Só aquele... É tipo um oi, né? É só pra saber se tá, se tá tudo bem, mas né, não é boa prática, uhum, iniciar uma conversa com bom dia e ficar no vácuo.
Eu recebi um bom dia no WhatsApp esses dias da Índia. Que eu até achei interessante que o WhatsApp até destaca logo de cara, assim, phone number from India, not a contact, uhum, business account. Então, tipo, só faltou eles falarem, cara, isso é golpe, tá? Daí, enfim, e foi, não foi bom, não sei se foi bom dia, em Porto, eu não lembro qual foi a mensagem, mas é, com certeza era algum golpe, eu só bloqueei na hora e pronto.
Foi exatamente esse o do Togo, mesma coisa, foi um oi, exclamação, e é isso, telefone do Togo, não é contato, conta business,
bloqueou,
e ficou por isso mesmo.
Ou bloqueou e denunciou?
Bloqueei e denunciei.
Uhum. É o que eu sempre faço com spam também.
Eu tenho uns conflitos, eu fico às vezes pensando, denuncie. No Telegram eu não denuncio, mas no WhatsApp eu denuncio. Principalmente que quando é conta business, né, que tem uma verificação maior, eu faço questão de denunciar.
A minha política é assim, se é uma empresa legítima com a qual eu tenho algum tipo de relacionamento e eu só não quero que eles me incomodem no WhatsApp, eu só bloqueio. Se é uma empresa com a qual eu não tenho nenhum relacionamento ou claramente é algum tipo de golpe, aí eu bloqueio e denuncio. Aí também não interessa o quão legítima seja a empresa. Se eu não sou cliente da empresa, a empresa não tem direito de ficar me mandando spam. Aí eu denuncio.
Agora, vocês escutam o podcast Search Engine?
Sim.
Que é do PJ Volt. Ele era do Reply All, e aí o Reply All acabou, e aí ele fez o Search Engine, que é excelente. Ele fez, acho que foram dois episódios recentemente, né, sobre golpe de SMS, que é absurdo. Eu não quero contar tudo porque vale a pena escutar os dois episódios, mas basicamente são pessoas que estão escravizadas ali, geralmente lá em países, né, do outro lado do mundo, e que as pessoas têm meta, têm cota. Se não conseguir cumprir a cota de golpes, apanha, tem tortura, a polícia sabe, não faz nada. É Sim. absurdo, é insana essa história. E foi um jornalista que recebeu um desse golpe e falou, cara, quer saber? Eu vou cair no golpe pra ver qual é. E ele tentava ali cair no golpe, a pessoa ainda ia levando, era golpe de cripto, essas coisas assim, mas ia, né, deixando em banho-maria ali até a hora que percebia que a isca era firme, né? Mas, assim, é muito absurdo essa história. E aí, na hora de bloquear esses números agora, eu penso, putz, se eu bloquear, será que essa pessoa vai apanhar? Ou se eu sou melhor Nossa. Só deixar pra lá? Porque os incentivos são meio tortos, né?
Eu acho que é melhor do que você ficar enrolando a pessoa, que nem algumas pessoas fazem, algumas até pra brincar, pra fazer vídeo pro YouTube e tal. Eu acho divertido, até às vezes já vi vários, mas sempre existe a possibilidade. É, também vale mencionar que não é todos os casos que é assim. Tem. Sim, eu conheço vários youtubers que fazem esse negócio de ficar enrolando, que já foram atrás pra descobrir de onde que é a pessoa e tal. Tem até um cara lá que é famoso. Porque os caras tentam hackear ele e ele vai lá e hackeia o call center lá e acessa as câmeras e tudo. E muitas vezes não são pessoas que estão sendo torturadas, não, são só funcionários. E não que a pessoa esteja num paraíso, mas enfim. Mas sim, tem esses casos bem mais complicados, né? Aí vale escutar o episódio lá pra saber mais.
Parte da minha dúvida também de como proceder é porque se eu, né, por exemplo, no Telegram, aí eu vou e bloqueio. Aí a pessoa vai saber que eu bloqueei e aí vai saber que aquele é o meu contato, que eu respondo, aí vai criar uma outra conta, vai me mandar de novo. Mas aí se eu apagar, ela também vai ver. Aí não é melhor deixar lá, que aí a pessoa vai ver que já me mandou. Né, tenho semi-conflitos de como lidar com essa situação, a bem da verdade.
Eu fazia isso de só ignorar e, primeiro, fica uma sujeira, né, a sua caixa de entrada. No WhatsApp agora tem, talvez no Telegram também tenha, tem a opção de arquivar, né, que daí vai para um outro canto lá as mensagens. Mas aí o que começou a acontecer é, daqui uns dias vem de novo lá, oi, ou você tá aí? E aí fica vindo. E pô, mas bota no mudo, bota, mas daí fica a bolotinha lá. É ansiedade que vai criando no aquele processinho em background que fica lá. E sei lá, e vai que é um negócio que vai me mandar um link lá com que um zero click que hackeia o iPhone. Melhor, eu prefiro bloquear, porque até hoje não aconteceu nenhuma vez de eu bloquear e claramente o fato de eu bloquear causar mais spam vim, então... É, porque saber que o contato é meu, já vão saber, até porque o meu número que tá no WhatsApp é o meu número, entre aspas, público, que é o que eu boto por tudo aí, e aí se a pessoa souber, whatever, não tem problema, é pra saber mesmo.
E rola um boato que essa galera de SMS acabou contratando, né, a galera que tava trabalhando nas lojas da Amazon, né?
A AI, que era Actually Indians. Eu vi essa piada, não vi de quem foi. Que história absurda, cara. Que loucura isso. A gente vai deixar o link na descrição pra quem não souber do que a gente tá falando, mas basicamente, as lojas inteligentes lá, você pode pegar da prateleira e sair
eram
sem cobrar.
Inteligentes, na organicamente verdade, era... inteligentes.
É, exato, era com inteligência biológica. Eram 1000 indianos vendo a câmera de segurança e botando na tua conta as coisas e era isso. Insano. Insano, completamente insano.
Mas não era Amazon Fresh a loja, né? Não tem um negócio de produtos orgânicos e tal. É inteligência orgânica. Eles não querem esse negócio de inteligência artificial. O negócio é inteligência orgânica, natural, totalmente comprovada ali, inteligência sem agrotóxicos. É isso que eles queriam prover.
É, mas essa não é a... Bom, não vai ser a última também, mas não é a primeira vez que aparece coisa de que IA, na verdade, era um bando de gente ganhando centavos por hora pra fazer tipo de especialmente classificação, coisa... Tipo, ChatGPT não. Não tem um bando indiano que digita muito rápido. Ou devagar, se estiver muito ocupado. Não é? Que, nem que, vocês... é, que vai aparecendo aos pouquinhos o texto. Que é um método pra... demorar mesmo pra você, pra reduzir a frequência com a qual você faz consultas, né? E é um jeito de eles também irem dando vazão ou atrasando ali a demanda e oferta de servidor e etc. Então, essa animaçãozinha que eles colocam tem uns motivinhos ali, mas no, teve um monte de empresa que foi pegar usando a classificação de coisa aqui que é por IA. Não é, era um bando de criança lá com os dedos cheios de bolha fazendo um negócio ganhando nada por hora. É absurdo.
Eu sou contratualmente obrigado a mencionar o Pepe, já tirei a vela. Pra quem assistia Chapolin vai saber. Bolanhos estava muito à frente do seu tempo porque ele previu como ia funcionar a automação do século XXI.
E sempre que você falava disso, eu sabia, ah, isso é um meme, talvez um dia eu descubra. Aí você me mandou do que é, agora eu sei, quando você fala sobre o Pepe, eu sei do que estamos falando. Muito obrigado por traduzir
o
mundo.
É o Mechanical Turkey, né? É uma história exato. Antiga já.
Muito bem, encerrados os follow-ups, quero trazer um assunto aqui, pintou na tarde de hoje, assunto quentinho, divulgado, como sempre, pelo Mark Gurman, sobre as próximas coisas na qual a Apple está de olho. E o argumento é basicamente o seguinte, né? Agora que o projeto do carro deu traço, Vision Pro foi lançado. E agora, né? Então as próximas grandes coisas aí nas quais a Apple está de olho, de acordo com ele, ela está explorando robótica doméstica e também dois projetos de robótica doméstica. Um é um robozinho que basicamente seguiria a pessoa pela casa. Como a gente já viu, tem o Astro, que eu acho
da Amazon,
que é
né?
da Amazon, né? Que deu traço também, então já está aí um potencial desfecho, né, para uma coisa dessa. E um outro é o seguinte, é um dispositivo avançado e ele foi classificado como tabletop, que é de deixar em cima da mesa. Ele funcionaria como uma mesa, mas ele é mecânico. E essa parte ficou meio incerta, mas o que eu entendo, tendo lido a matéria, é que seria um dispositivo que ficaria ali para você usar ele sobre a mesa, e é tipo o Center Stage, só que robótico e mais avançado, com interação inteligente, de, ou talvez seja indiano, chacoalhando pra cima e pra baixo, mas inteligente de falar que entendeu o que você disse, etc, cumprir ali algumas tarefas. Então, esse projeto do robozinho que seguiria a pessoa pela casa pra fazer também tarefas, ou autônoma, pega a cerveja e volta, né? É uma coisa que a Apple já deu uma luz amarela, sei lá, de projeto, já interrompeu, aí foi e voltou. E no caso desse tabletop, é uma coisa que tá também numa parte bem exploratória, nada disso foi, assim, luz verde para ser um projeto mesmo, investir, mas são coisas que a Apple tá investigando aí. E ele traz uma informação interessante, que antes da Apple cancelar o projeto, os executivos lá dentro, os principais, foram, né, rolou uma reunião, enfim, né, foi dito para eles que o futuro da Apple estava em três áreas. Área automotiva, área doméstica e realidade mista, que são áreas que, assim, a automotiva a gente viu o que aconteceu e viu o que está acontecendo nesse mercado, né? A área doméstica, vocês falaram, acho que até na semana passada, do Matter, que como outra coisa vira tipo um Matter. Ah, a Apple e o Google fazendo tipo um home, um auto kit drive, uhum. Que fosse os dois, né? Que eu pensando, se o Matter é exemplo do que fazer, você tá fazendo muito errado. E também...
Não, é injusto.
Ah, mas pegou.
Dá um tempinho. Vai demorar. Dá mais uns 2 anos.
Mas já tem uns 2 anos, vai.
Dá mais uns 2.
Tá, ok.
É porque o negócio entrou pra valer mesmo em meados do ano passado, assim, que realmente saiu e então precisa de mais um tempo.
Uma coisa assim, em defesa do Matter, tô sendo cínico de brincadeira aqui, porque é engraçado, mas a gente, no fim do ano passado, comprou uma TV nova aqui pra casa e veio com o Matter. Vem com AirPlay, vem com o Matter, eu falei, nossa, essas coisas domésticas estão rolando, né? E o que eu teria comentado na semana passada é o seguinte, né? Que o pessoal só se rende a fazer integração de ecossistema quando flopa. Se tivesse dado certo, era todo mundo protegendo ali de braços fechados contra o peito, ninguém deixa ver o do outro, né?
É porque o fato de ser fragmentado foi, em grande parte, o que fez não dar certo, né? Porque aí você vai comprar um negócio e tem que ficar vendo se é Google, se é Amazon, se é Apple. Não, compra ali, Matter funciona com tudo. Mas eu acho que a ideia é justamente você não precisar... Não tô nem aí o que é, só liga aqui e funciona, né? Então, talvez o sinal que o Matter... deu certo, vai ser quando a gente não falar mais nele. É porque já tá tudo com o Matter mesmo e você liga e funciona e interessa o que tá por trás. Porque aí sim, é só um protocolo É um padrão, funciona. É que nem Bluetooth, tipo... Ah, isso aqui tem Bluetooth... Tem, funciona com o que tem Bluetooth e pronto. Não precisa ficar pensando de qual marca que é. Enfim, eu acho que vai rolar, dá mais um tempinho.
Eu conheci uma pessoa que era especializada em fazer automação de barco. Decoração de barco, né? Automação, aquelas coisas que controla pelo iPad.
Ganha bem essa pessoa.
É, e é absurdo de caro, né? A própria automação caseira é absurda de cara. Você compra um iPhone novo, você tem que pagar R$1.000 para configurar, colocar o novo iPhone na rede, né? Então, peraí, tem 5 pessoas aqui em casa, eu compro 5 iPhones todo ano, é mais 5.000 que você tem que pagar só para configurar. É estupidamente caro, né? Os produtos são caros, né? A caixa de som, enfim, tudo é muito caro, né? Eu lembro uma vez que eu fui comprar uma tomada e tinha a tomada padrão lá com os 2 pininhos e tinha uma porta USB. Eu falei, caraca, que maneiro. E a tomada padrão era R$10. Tomada com USB era 100. Qual que eu comprei?
Nossa.
Então, assim, as coisas elas são muito caras, né? Quando a gente tiver um interruptor que a gente compre na loja ali de ferragens da esquina, né? Que seja um preço... Não vai ser R$10, mas, enfim, né? Um preço mais acessível. Aí tem chance, né? Onde você possa só conectar e fazer parte da sua rede, né? Caseira, com segurança, né? E não tem nenhum backdoor... ZX. Agora eu falei certo.
XZ.
Não, XZ.
Droga.
Pensa o seguinte, Coca. O X vem antes do Z. Essa é fácil de lembrar.
Pensa XYZ.
Exato.
Mas, Marcos, fecha o parênteses, porque você falou automotivo, casa...
Tá, ok. E realidade mista. Você vê, ele é tão dispensável que eu falei e a gente nem registrou. Então é isso. E, assim, eu vou traduzir exatamente o que o Grama falou sobre o dispositivo da mesa. Ele falou que é um tabletop, então eu entendo que é de ficar em cima da mesa, dispositivo avançado, que usa robótica para mover o display para lá e para cá. Então eu só consigo pensar como se fosse um iMac G3 com a cabecinha que ele mexe sozinho. É tipo o Center Stage, só que é mecânico. Que o Facebook tinha anunciado, lembra? É, então, tipo isso, né? O Facebook tinha um iPad com caixa de som que era mecânico. Virava pra lá e pra cá pra acompanhar as pessoas pela casa e depois a Apple lançou o Center Stage que faz isso só com a câmera, né? E esse negócio do Facebook Home era um nome, assim... Vou tentar achar aqui... Spotlight? Não lembro, mas... Flupou, né? Acho que eles até recolheram. Mas são dois projetos aí que a Apple tá investindo pra ter, sei lá, investigar uma possível próxima grande coisa agora que o carro não rolou e o Vision Pro foi descoberto. A primeira coisa que eu pensei foi o Rumble, mas tem que inventar de fazer tudo, não pode só investir no que já tá pronto, que tá dando certo. Mas aí não tem episódio,
então,
né? O que vocês acharam?
Na parte da casa, eu fico um pouco decepcionado com essas ideias, porque me parece que tá colocando a carroça na frente dos bois. Claro, isso é um projeto que nem é bem projeto, é aqueles experimentos que estão pensando pra lá na frente, né? Então, de repente, já tá rolando o que eu quero lá dentro e eu tô sendo injusto aqui, mas o que eu falo há anos, eu acho aqui, que é eu quero que eu possa ter automações na minha casa que no momento que eu entrei num cômodo que tem um HomePod Mini lá, pelo Ultra Wideband do meu Apple Watch, ele sabe em qual cômodo da casa eu tô e troca ali a UI do Home para mostrar os acessórios daquela área, ou liga a luz, ou desliga quando eu saio. Assim como quando eu me afasto do meu iPhone com a tela Always On, com o meu Apple Watch, ele desliga a tela Always On, desliga a luz do escritório também. Se eu vou no banheiro ali, vou ficar 10 minutos no banheiro, desliga a luz. Vai economizar energia por 10 minutos. Uhum. Quando eu voltar, liga de novo. Se eu for lá almoçar, esqueci de desligar a luz, desliga a luz. O lance do robô que fica seguindo... O lance do monitor na tela que fica se mexendo, talvez vocês consigam me convencer do contrário. Eu achei inútil. Não consigo ver nenhuma utilidade pra isso. O robô, talvez, mas eu já pensei num problema que todo mundo que tentar fazer um produto desse vai ter que resolver. Na verdade, são meio que dois. Um, e os dois estão relacionados a pessoas que têm pet em casa. Um, Rambo, você vai ter um robozinho que fica te seguindo em casa. Eu já tenho uma criatura que fica me seguindo em casa, chama Yoshi. O que que esse negócio vai... Tipo, como que lida com esse conflito? Vai ficar um negócio e é o cachorro correndo atrás, ou o negócio corre atrás do cachorro, aí o cachorro assusta, ataca o negócio. E aí o segundo é isso, que teria que ser a prova de, de ataque de cachorro e de gato e iguana, furão, sei lá. Porque, né, pessoas têm pet. Ou então você tá fazendo um produto que você já tá excluindo uma base grande do mercado, porque são pessoas que têm pet, que são bastante. Aí também, ah, vai subir dessa escada esse negócio? Se não, também já é inútil pra quem tem escada. Vai abrir porta? Você falou o negócio da, ah, me pega a cerveja lá, sei lá, eu tô aqui no escritório. Eu fico com a porta fechada, porque tem ar-condicionado, né? Aí tô com o robôzinho aqui, ah, pega uma Red Bull ali no frigobar pra mim. Tá, eu tenho que abrir a porta pro robô? Então, se eu vou abrir a porta, eu levanto e vou lá e pego a Red Bull eu mesmo, né? Então ele vai abrir a porta também? Eu fico pensando, né? É que nem o lance do carro autônomo. É um campo minado de edge cases, basicamente. É um negócio muito difícil, que é o que eu sempre falo, né? Falei, quando eu tô num lugar público que tem algum sistema automatizado, eu sempre olho pra quem tá comigo e falo, ó, quer ver? Ó, isso aqui vai falhar, porque isso e aquilo, porque quando a automação encontra o mundo real, as coisas não funcionam como esperado.
Carro, casa e realidade mista. É curioso, mas eu consigo enxergar todas essas três coisas como uma coisa só, né? Ou ligando todas essas coisas. Eu tenho pra mim que o carro da Apple, ela descontinuou, ou talvez tenha só tirado o foco do carro, por causa da tal autonomia, né? Eu acho que lá em 2014, zero evidências disso, palpite. Lá em 2014, a Apple fez as continhas e falou, ó, lá pra 2020 a gente vai ter autonomia. Só que isso dá a direção autônoma de verdade, só que não chegou. E aí, para colocar mais um carro, não sei o quê, vamos cancelar esse projeto, né? Colocar esse projeto ali na gaveta. E de alguma maneira, se você fez alguma coisa de direção autônoma, você colocar isso num robô para andar em casa fica bem mais factível. Eu tenho um ambiente totalmente controlado, tem as portas, tem os problemas, mas enquanto, né, o carro mata pessoas, quer dizer, pode matar pessoas, transporta pessoas, tem regulações, tem lá o Detran, Denatran, sei lá quem, né, os órgãos que vão fiscalizar, colocar um robô em casa é suave, né, assumindo que seja um robô né, que vai andar pela casa. Como o Mendes falou, né, a Apple andou brincando um pouco disso, fez testes lá de robô lava-louça, aí tiveram alguns problemas de engenharia, acabaram desistindo, né? Isso ali mais ou menos 2020 e tal, agora estaria voltando.
Pô, se fizer um robô lava-louça, vai ser um conflito de interesse, porque vai diminuir a audiência dos podcasts, né? Não pode.
Mas essa coisa de robô e casa é algo aí, né? Eu acho que quem tem rumba é um ser feliz da vida, né? Tirando quem tem pet, né? Mas via de regra, não tem...
Não, mas eu tenho e tenho rumba, só que aí o que acontece é que quando eu ligo o rumba, o pet não está no mesmo ambiente que ele, né? Mas não tem problema, porque o Yoshi tem medo do rumba, então se eu ligo perto dele, ele se esconde.
Bom, é uma solução. Vai ser bem assustador pra cachorro. Eu acho que essas coisas...
Coitado.
Eu não sei o quanto o bicho se acostuma com isso. Assim, ter pet em casa com isso deve ser uma concorrência difícil mesmo, né? Deve ter, sei lá, vejo vídeo de gatinho em cima do rumba, mas eu sei que é exceção, né? Não deve ser tão amigável assim a relação na maioria das vezes. E tem problemas do tipo, né? O rumba, você tem lá um acessório que você coloca, faz o geofencing, ó. Aqui na área de serviço você não entra. Se você entrar, você vai passar as rodinhas por cima de tudo. Eu tenho um bicho que usa a área de serviço também, né? Então vai sujar em casa a casa ao invés de arrumar, né? Então,
nossa,
tem essas coisas.
Eu nunca me esqueço daquelas fotos que nós vimos. Eu nunca vou conseguir desver de um acidente que aconteceu com o Roomba.
É.
Ficou ruim. Eu jogava fora, não tem limpeza que resolva. É. Taca fogo.
Então essas coisas, tá tudo bem exploratório. Imagino que sejam problemas que não sejam tão difíceis de resolver no longo prazo assim, nem que seja acostumar a próxima geração de pets a coexistir com isso, assim como coexiste com criança e, sei lá, com objetos.
Durante muito tempo, o banco era sinônimo de caixa. A gente pagava lá o boleto, enfrentava a fila. Hoje está tudo automatizado, né? Hoje é comum, você vai no shopping, tem um banco e tem um caixa, dois caixas, e ninguém paga a conta, né? Propriamente tal, paga lá, né? Então, a automação, ela tem um tempo para acontecer, né? Tudo bem que é outra realidade, que é o código de barras, né? Mas, enfim, eu consigo enxergar essa relação entre direção autônoma e robô para casa, da mesma maneira que eu vejo a realidade mista como talvez seja a experiência mais próxima do cinema que a gente vai ter em casa. Tudo bem que é individual, tem uma série de mas ainda é algo de casa, né? Então, da maneira que eu vejo, ainda que seja mais especificado, é tornar as coisas de casa, né, que é onde a gente passa bastante tempo, né? A gente tá bem em casa, a galera trabalhando em casa, né? E tornar essa coisa, né? Tem um espaço que a Apple, que não é mais Apple Computer, ela pode ocupar. Porque, de novo, não tem mais como crescer em celular, em notebook, no mercado que ela já tem, né? Tinha a questão da TV, mas aí veio o Apple TV, como o Mandy bem falou, o Apple TV hoje tá nas demais TVs, então como é que ela faz para crescer mais, né? Para trazer um novo produto que, quer queira, quer não, vai ser mais um Fortune 500, vai ter um faturamento estupendo.
Aí eu fico pensando que, assim, tem uma diferença entre você inventar do nada a próxima grande coisa e você identificar a próxima grande coisa. Que você inventar do nada, você tem que torcer para pegar. Você identificar é que você, bom, identificou, né? E vai ser o que apoia o mercado da próxima grande coisa. E todo mundo conseguir fazer também. Todo mundo fazer também. Com diferentes preços e acessos e funções e ecossistema e DOJ. Ok, mas ainda assim, o ecossistema do mercado tem que suportar isso, né? Então eu fico pensando nisso que a gente já viu. A gente só consegue comparar as coisas com o que a gente conhece, né? Então esse robozinho que segue as pessoas, a gente compara com o Astro e esse display que vira pra lá e pra cá, eu tô comparando com o Facebook, que eu não achei o nome aqui, mas acho que é Facebook Home, que fazia basicamente a mesma coisa. Esse segundo, eu imagino assim, se for pra você... Ele usou o termo tabletop, pra deixar em cima da mesa aqui, mas ele pode estar em cima de algo, né? Assim, tá na sala da casa, lá no móvel do cantinho, você olha pra ele, ele vira pra você e já te dá a previsão do tempo, alguma coisa assim. Então, já dá um pouquinho mais de utilidade do que ele tá do lado do seu monitor de trabalho, na sua mesa de 1,5 metro por 80, que já tá ali de qualquer jeito. Virar pra onde, né? Vai te seguir pro banheiro? Então, aí não tem muita utilidade, né? E já tem um display na sua frente. Então, são ideias do dispositivo sem a gente ter nenhum detalhe da utilidade disso. Pro robô, e é uma coisa que eu vou... eu acho que foi no episódio recente do podcast Lex Fridman, que foi com o Mark Rybert, que ele é o fundador da Boston Dynamics e ele agora lidera lá dentro a Boston Dynamics AI Institute, Initiative, sei lá. Que é ele falando assim, cara, o que vai rolar o lance de IA para uso doméstico é com o robô. Isso aqui, já sei que vai rolar. Óbvio, ele trabalha nesse universo. Então, para ele, essa é a verdade, né? Então, e a gente tá vendo, eu acho que foi o Facebook que também falou sobre, o Ian LeCun falou sobre IA robótica doméstica também, e etc. E ele falou também sobre o exemplo de lavar louça. Eu vi esses dias também um outro robozinho que lava louça, né? Então, louça é uma... Se você lava louças como a sua profissão, a IA pode acabar com ela. Mas essa união de robôs e IA...
Na verdade, quem tem que ter medo disso somos nós que fazemos podcast. Olha lá, hein?
Não acabando com corrida, que é mais trânsito. Se é não acabar com trânsito, a gente tá salvo. Mas esse pessoal desses mercados está dizendo que robótica com IA é uma parte importante do futuro, tanto de empresarial, e aí entra fábrica, entra parte bélica, né? Os robôs da Boston Dynamics lá, feito para ir em zona de combate com IA, vão funcionar, né? Ser mais inteligentes, tomar decisão, aquilo tudo. Mas em casa tem outras tarefas também que eles conseguem fazer, que todos esses mais espertões do que todos juntos aqui estão dizendo sobre essa união.
Para a gente, a robótica é uma coisa distante, mas tem um amigo, ele foi na Coreia, bem que era área turística, mas você tinha muitas lojinhas robóticas, operadas por robôs, bracinhos mecânicos, né?
Mas eram robôs ou eram indianos ou coreanos?
Tem que olhar debaixo ali do fogão.
Mas o Mendes teve uma experiência em Buenos Aires, não teve? Não é bem robô, mas é o lance das câmeras de segurança lá em Buenos Aires.
Ah, é verdade. Cara, isso é muito louco. Se alguém mora na Argentina, conta pra mim se é isso mesmo. Na entrada do hotel, tinha um totem da tipo ProSegur. Imagina o totem de shopping que você tem uma TV que tá em modo retrato, que tá de lado. Aí tinha, em cima da TV no totem, tinha uma câmera apontando pra porta e a gente via nessa TV a pessoa da segurança responsável pela segurança do hotel. E tinha um lá que tinha um óculos, e aí dava pra ver no reflexo do óculos dele, sei lá, tinha um grid de umas 10 por 10 câmeras, ele olhando pra cima, pra baixo, pra lá e pra cá, assim, e vendo. Então é assim, é pra avisar pro bandido que tem alguém olhando pra ele naquele momento, pra o bandido ir no hotel do lado pra assaltar. Foi só isso que eu consegui concluir dessa história toda. E se passava na frente do prédio, alguns davam tchauzinho, assim, do tipo, estou te vendo mesmo, tá?
É um robô, isso me lembrou também um, eu não sei se é no Japão, acho que é no Japão, que é um restaurante que você é atendido por robozinhos, que é uma tela também, tipo um FaceTime. Uhum. Que são pessoas que têm algum problema de saúde, que não conseguem trabalhar fisicamente, e elas ficam em casa e elas te atendem no restaurante.
Nossa.
E faz a comida lá, traz a comida pra você e tal, é mó louco. Mas esse aí que você falou, pra mim isso aí é marketing, é alguma coisa de marketing.
Nossa, mas tinha na cidade inteira de várias empresas de segurança, não era só dessa ProSeguro, tinha várias.
Ah, isso é bem comum nos Estados Unidos, isso é. Você pode contratar indianos, né, vietnamitas, enfim. Se você tem um escritório de dentista, você coloca um Mac na mesa da recepção e quem te atende, né, faz todo o processo que tem que fazer, é uma pessoa que tá lá no Vietnã, remotamente, né, não tem mais alguém fazendo, né, cuidando da recepção fisicamente, é tudo remoto. Né, liga lá, já cai lá, o vietnamita que atende e tá bem comum já.
Numa proporção bem menor, mas o atendimento do meu médico não tem recepção também, o consultório dele. A recepção é só as cadeirinhas lá, cafezinho e coisa. E você quer marcar, quer tirar dúvida, não sei o quê, WhatsApp. Não, uhum, tem recepção. E a pessoa que tá te atendendo não fica lá, fica na casa dela.
Sim. No hotel tinha recepção e tinha esse totem que era só a segurança mesmo. Mas é muito doido. Cada vez que eu passava lá, não acreditava que era aquilo mesmo. Achei legal. Não achei ridículo, achei legal. Divertido, não sei, né? Mas...
Talvez seja esse o caminho, né? Da automação, né? Você ter os sensores e um ser humano cuidando.
O primeiro aspecto que eu pensei quando você me mandou, eu acho que eu nem comentei com você, mas foi uma questão de transparência, assim, de tipo... Cara, a gente tá te vendo, mas ó, você também pode ver a gente aqui, ó. Estamos entre iguais, né? Estamos...
Tá humanizando a câmera de segurança.
É, tipo, você tá... Eu tô vendo você, mas você também tá me vendo. Tô aqui, ó, tudo bem. E tem também o benefício que você falou, já a pessoa... Não, realmente tem alguém me olhando aqui e não vou fazer besteira, né?
Uhum.
Eu tive ataque de pânico uma vez na vida, que eu entrei no elevador, tava no subsolo, e eu conheço o elevador, já tinha visto o pulso do elevador, ficava 50 centímetros de onde eu estivesse, ou seja, se o elevador caísse, né, eu ia cair num saltinho de 50 centímetros, mas travou o elevador, deu problema, na mesma hora acionou lá o alto-falante, e a pessoa falou, ah, pô, ficou preso, né, a gente tá vendo aqui, já acionou aqui, né. Todo o processo foi automático.
Dezão pra liberar.
Mas foi um... Não, é que tem que vir o técnico. E é mó legal, né? Que ficam os técnicos, pelo que eu entendi, fazendo patrulha na cidade, né? Então, eles não ficam na sede lá longe. Eles ficam na rua e deu problema lá no elevador. Quem tá perto, vai lá e abre. Demorou uns 10 minutos pra eu sair. Mas durante o processo, né? Que começou a dar um negócio, assim, né? Eu falei, cara, acho que esse negócio aqui é pânico. Então, tava ficando meio esquisito. Tudo aqui, um negócio, que eu faço? E muito legal o apoio humano que vai tendo, né? E aí, como é que tá? A gente tá te vendo aqui nas câmeras. Eu não via a pessoa, né? Mas sabia quem era, né? Reconhecia a voz falando e tal. Então talvez seja um pouco disso, né? Desse processo mais humano também, de alguma maneira.
E aí o cara, você espera, sei lá, 15, 20 minutos, meia hora, pro cara ir lá e dar boot no elevador. Por que não ensina o povo do... Ah, se o elevador tá no fosso lá no fundo já, não vai cair, não vai... Não vai cair de jeito nenhum, mas enfim. Ó, desliga essa chave e liga de novo que ele volta a funcionar. Porque o Rafa, uma vez ficou preso aqui, ficou uma hora esperando, que foi só isso. Chegou o carinha ali, desligou a chavezinha, ligou de novo e pronto. Ah, poxa. Eu podia ter feito isso.
Mas tá aí, talvez daqui a 10 anos a gente tenha um robôzinho. E acho que foi na matéria do 95 Mac que eles falaram, né? Bom, a Apple já fez o comunicador dos Jetsons, agora quer fazer a Rosie. E engraçado que o da Amazon é Astro, né? Que é o nome do cachorro. Então, aos pouquinhos, a vida vai virando Jetson. Vamos ver se um dia sai, sei lá, carro voador.
Ah, mas fazer a Eva lá do Wall-E.
É, que é a maior cara de iMac, inclusive, né?
Não, vamos combinar, seria fofinho se fosse um iMac Pixar, né, se mexendo ali. Aprovo.
É. Também.
Muito bem, a gente vai agora pro... É claro que a gente quer saber o que vocês acham disso e de tudo que a gente comenta, na verdade, né? Vocês podem em gigahertz.fm/feedback mandar pra gente. E outra coisa que vocês podem fazer é mandar perguntas pra gente, que a gente pinça, responde aqui ao final do episódio. É o que a gente vai fazer agora. Mas já já, antes disso, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que tá mais uma vez patrocinando o ADT. E ela quer falar com você hoje, tanto pessoa física quanto jurídica, porque é o seguinte, estamos em abril, está acabando o prazo para fazer a declaração do imposto de renda e a Firmou também oferece esse serviço, ela resolve isso também. Então, se você estiver com isso pendente e quer resolver, faz o seguinte, vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @firmouconsultoria que eles resolvem. E além disso, para você, pessoa jurídica, ela oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas também. Então, para você que está pensando em abrir sua empresa ou desenrolar uma pendência aí da vida PJ, do seu CNPJ, coisa assim, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços só de contabilidade financeira e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui do Gigahertz sabe muito bem sobre isso, porque foi graças a ela, ao serviço de paralegal da Firmou, que em 2022, a gente, quase dois anos, hein? A gente lançou a Gigahertz sem atraso, sem problemas, sem perder tempo, dor de cabeça, resolveram para a gente. E ela conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter também sua empresa, sempre de olho na economia de custos, tributo certo para cada categoria e coisa assim, e especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia, no trabalho, que é o motivo que você está abrindo a empresa, né? Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar do perrengue, que é essa dor de cabeça, burocracia aí, de você lidar com legalização da empresa, manutenção fiscal também, faz o seguinte, vai no Facebook e no Instagram e assim como quem foi para resolver o imposto de renda, você procura por @firmouconsultoria, tem link na descrição também, facinho de falar com eles. Ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o ADT, independente do que você precisa, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Então, mais uma vez, @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e por literalmente todo o apoio ao Gigahertz.
Valeu!
Obrigado, Firmou.
Muito bem, vamos para o ADT, a parte que você que está escutando pode interagir com a gente, manda lá em gigahertz.fm/feedback sua pergunta, foi o que o Rodrigo Gonzalez fez. Eu tô ganhando tempo que eu perdi o pedaço da pauta que tá a pergunta dele, aí agora eu achei. Ele falou o seguinte, perdi de novo. Ele falou o seguinte, existem várias ferramentas de IA que usam por trás hoje dos panos aí a API da OpenAI para funcionar e que acabam aparecendo em vários formatos diferentes, mas com o mesmo objetivo, um chat com IA. Ele falou que, teoricamente, a ideia é boa, né? Facilitar o acesso ao chat para onde você estiver, fazer uma pergunta, isso é bacana. Por outro lado, fragmenta bastante onde ele pergunta cada coisa, né? E não vê necessariamente aí a vantagem de ter isso em lugares diferentes. Ele falou assim, de cabeça penso na opção de perguntar para a IA do Raycast, que é essencialmente a mesma coisa que uma aba do ChatGPT. Vocês usam esse serviço em diferentes lugares ou concentram tudo no próprio site lá do ChatGPT ou da OpenAI?
Eu uso no site mesmo da OpenAI lá, do ChatGPT, e no app deles no iPhone. Quando eu uso no iPhone, eu uso o app, que tá bem bacana. E aí no site também aparece tudo. Na verdade, no Mac eu criei lá, no Sonoma você pode criar, né, um app com base no site. E o site lá do ChatGPT funciona bem. Seria legal ter talvez um negocinho na menu bar ali. Se eu quisesse, eu podia fazer eu mesmo, um negocinho simples e tal. Eu já tenho código que conversa com a API da OpenAI, mas eu tô satisfeito porque não fico o dia inteiro também usando o ChatGPT, mas pra vez ou outra que eu uso durante o dia, tá mais que o suficiente e eu gosto que fica tudo no mesmo lugar lá, tá todo o histórico lá, se eu precisar de alguma coisa eu posso consultar depois. Então, pra mim, o site e o app nativo tá de bom tamanho.
Eu gosto por causa desse histórico, é uma coisa rápida ali, o Raycast. Acho que é mais uma coisa de onde você tá para usar, né? De repente, numa coisa rápida. Acho bom você ter essa fragmentação, porque é uma fragmentação falsa, porque tudo vem do mesmo lugar, é só um atalho para você acessar. Então, bacana. Você usa o Raycast? Cara, tá aqui. Você usa, né, esse aqui? Tá aqui. Mas, porém, todavia, vamos combinar aqui. Eu já tô começando a ter um certo rancinho de ChatGPT, porque é quase tipo vídeo do YouTube. Você tem que validar todo o texto que você recebe. Você não sabe se aquilo dali é confiável, se não é. Você tem que rever. Você tem que achar a parte do negócio que você quer. Então, acaba virando um vídeo do YouTube que você tem que localizar a informação do que você quer, né? E tô dando preferência pro Google para as informações pinçadas específicas, que eu consigo ir nos sites de relevância, né? Os sites com confiabilidade, e já scrollar, já escanear muito mais rápido a informação que eu quero. Ah, legal. Isso aqui é o que eu quero.
Depende muito do que você tá fazendo, né? Assim, porque, tipo, eu andei usando como auxiliar de engenharia reversa, que eu tava vendo um monte de assembly, ARM 64, e tinha umas instruções que eu não sabia o que que eram. E aí eu botava lá, pegava um trechinho do assembly lá, do disassembly, botava, ó, essa instrução aqui nesse contexto, por que que você acha que ela tá sendo usada? Eu nem perguntava, tipo, o que que faz a instrução tal. Eu pedia, o que que você acha que essa instrução foi usada aqui? E, cara, sensacional. Fica a dica, se é meio de nicho, né? Bem de nicho, na verdade, mas se alguém precisar de ajuda aí pra assembly, essas coisas, porque aí eu botava os exemplos lá, e aí não é... Claro que ele ainda pode estar falando alguma coisa errada, até porque normalmente envolve matemática também, mas é que daí eu tenho o código assembly na minha frente, e eu olhando ali, eu consigo ver que tá certo.
Esse
aqui ou não.
Esse é o ponto. Você precisa analisar.
Ah, mas analisar eu vou sempre ter que analisar, né? Porque eu já tô fazendo uma análise. Eu tô usando ele só como um auxiliar na minha análise, né? Porque os manuais de assembly da ARM lá são meio chatinhos de navegar, tem muito texto e coisa. E aí eu quero só... Eu tenho aqui uma sequência de instruções, eu só quero essa instrução aqui. Por que que foi essa instrução e não a outra? Ou onde que isso seria usado e tal? Aí eu vou dar um exemplo que talvez é mais, né, fácil de se identificar para outras pessoas, que é nesse lance que você falou de pesquisa. O que eu tenho feito, que inclusive eu fiz para fazer aquela pauta que você elogiou da semana passada, quando eu peço alguma coisa mais factual, eu falo e coloca links de referências. Tipo, me dá exemplos de processos de antitrust baseados na lei tal, 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 com links de referências. Aí ele vai lá, escreve aquele textão dele e aí bota os links no final lá. Aí, desculpa, Coca, mas tem um pouquinho de análise, mas daí... O mínimo, né? Pelo menos eu vou lá, abro os links e vejo se o link é relevante ao que ele citou, se bate, mas é uma coisa de, tipo, bater o olho. Ah, tá, ele falou que foi 1980 e tanto, e o texto fala que é 1980 e tanto, beleza, fechou, é isso, né? Mas, realmente, não escapa de ter que fazer um pouquinho de análise. Quando você falou de vídeo de YouTube, eu achei que você ia falar que você tem que achar o ponto, né? Tipo, porque vídeo de YouTube, às vezes, como que eu faço não sei o que no After Effects? Aí é um vídeo de 15 minutos, aí 10 minutos é o cara pedindo pra você dar like e se inscrever no canal e comprar a camiseta dele. E os outros 10 segundos é ele falando e o resto é ele mandando um beijo pra tia Cotinha. Aí... Você tem que achar, né, o trecho do vídeo. Aí o ChatGPT tá quase assim também, porque ele fica meia hora, escreve um textão, uma bíblia, pra responder uma pergunta simples, né? Mas isso você consegue direcionar com os ajustes lá também, que o Marcos já sugeriu.
Eu ia falar, eu achava que o Rock ia falar disso também. Eu até lembrei de um post que eu vi no thread esses dias, que foi assim, eu peço humildemente pra todos os youtubers falarem logo. Porque eu falei, exatamente isso, fala logo, desinvesta, cara, tira tudo, blá, blá, blá.
ChatGPT, então, fala logo
isso
a
já
resposta.
Resolvi.
É, né? Eu vi alguém falando uma vez, tipo, se você começa o seu vídeo do YouTube com "Hey guys", eu já fecho na hora. É. Eu sou assim também.
Então, o que eu tenho usado é que depende muito do contexto, né? Então, pra pesquisa, Google, eles liberaram pra mim o Google, o Gen AI do resultado do Google. Você pesquisa lá, ele já aparece de primeira coisa, um botãozinho, gera a resposta com IA e você usa. Mas o que eu tenho usado direto no computador, e tô passando a usar também no telefone, da Perplexity, que é, de longe, muitas braçadas, assim, o melhor LLM com buscador, entrega bonitinho as referências, as fontes, para facilitar o processo de checagem. E ele não esconde os links, ele deixa em evidência, ajuda você a saber de onde está vindo informação, porque facilita bastante até depois aí atrás, e era o problema conceitual que eu tinha, que não está resolvido ainda, porque eles ainda estão chupinhando conteúdo de gente que trabalhou, e esse dinheiro que as pessoas recebem tem que vir de algum lugar para ter o conteúdo, mas ainda assim eles estão, quem está fazendo isso do jeito, tentando uma coisa diferente pelo menos, são eles, apesar de que o OpenAI agora vai começar a mostrar o link mais proeminentemente também, etc, mas ele é, você pergunta, assim, não tem a geraçãozinha rapidinho, devagar de caracteres, é super rápida a resposta e é muito bom. Eu não tive nenhum problema de alucinação e nem de pesquisar e procurar e não conseguir achar a resposta em outro lugar. Então, para pesquisa, dominou para mim mais do que o Arc Search Browse for Me, mais do que esse do Google também, que eu testei pouquinho, mas ainda assim não foi melhor a ponto de eu mudar. Isso para pesquisa. Para debate, entre aspas, para exploração, para coisas assim, aí eu tenho usado o ChatGPT lá mesmo no ChatGPT, no telefone também tem um aplicativo. E eu instalei de novo o Raycast para tentar ligar com a minha API do ChatGPT e usar direto ali, mas ele não é multimodal. Então, pelo menos, não consegui fazer ativar a multimodalidade dele. Então, era só texto. E isso limita um pouco do jeito que eu tenho usado o ChatGPT. Então, para subir arquivos, essas coisas assim, acabou ficando um pouquinho com mais atrito do que ir direto lá. Então, eu mantenho abas fáceis aqui desses dois e é como eu tenho feito. Eu sei que tem o you.com, que se você criar uma conta, eles liberam, acho que, acesso a alguns modelos, incluindo o ChatGPT-4, mas também só para geração. Pro LLM, você não consegue caçar na internet coisa, para isso tem que ter o ChatGPT-4 Plus. Não achei o jeito de ligar a conta ainda. E, enfim, né? Tem casos excepcionais, do tipo, a concessionária da Volkswagen, lá dentro de uma montadora nos Estados Unidos, botou o ChatGPT-4 para conversar com as pessoas, tirar dúvida, e dava para usar para fazer qualquer coisa. Então o pessoal usou o ChatGPT deles lá, deve ter sido bem cara essa brincadeira de uso de API deles para poder usar, mas o que eu tenho feito é isso, concentrado direto nas fontes, e dependendo do contexto, ou uso o Perplexity para fazer pesquisa, ou o ChatGPT para todo o resto, assim que tá rolando para mim.
Boa.
Bom, seguindo com as perguntas, o Cadmo falou o seguinte: estou com um iPhone 11 Pro e um iPhone 14 parados. Quais sugestões que a gente dá para reutilizar os iPhones? Teria como instalar o Kali Linux, por exemplo?
Quem dera, né, Coca? Instalar um Linux no iPhone, botar o Pi-hole nele.
Pode forçar uma barra colocando ali Out Store, o TM, né, um emuladorzinho e empurra o Kali Linux ali.
Olha, é verdade, eu nem pensei nessa possibilidade. O TM roda no iPhone também, não é só no iPad?
Não.
Que legal, ó. É, eu ia sugerir uma coisa bem mais sem graça, né? Mas eu imagino que se os iPhones estão parados é porque não tem mais utilidade pra... É, não tem mais utilidade pra você e você tá procurando uma utilidade pra eles, eu daria de presente. Sei lá, se eles estão bons ainda, se dá pra usar no dia a dia, dá de presente pra alguém. Ou às vezes, a bateria já não tá tão boa, dá pra alguém que você sabe que tem condições de trocar a bateria, que vai ficar feliz de pegar o iPhone e só trocar a bateria, em vez de comprar um iPhone novo, né? É, porque me parece que a intenção não é vender, porque se fosse vender já teria vendido, né? Ou estaria tentando vender. Eu, no geral, assim, iPhones, entre aspas, velhos, né? Porque normalmente é o do ano passado, então não é tão velho. É, vai pra alguém da família, ou fica como device de teste. Aí quando não serve mais como device de teste, vai pra alguém da família. Ou às vezes aparece algum amigo perguntando: ah, você não tem um iPhone aí que queira vender e tal? Aí se eu tô afim, eu... ah, tá bom, então tá aqui, compra. Eu faço um valor bem camarada. Ou só... toma, pega pra você, né? Vai ter um monte de gente querendo ser meu amigo agora, mas não tem mais vagas. Então é isso.
Parece o Barney com o Wingman, o I Met Your Mother. Ó, a vaga tá aberta e fechou a vaga, né? Faz um processo seletivo.
Não mandem currículo. Agora, o Matheus quer saber uma coisa de você, Mendes. Ele perguntou qual app você usa para rastrear estrelas. E eu confesso que quando eu li essa pergunta, a primeira coisa que me veio na cabeça foi um app de rastrear, sei lá, onde que tá o George Clooney. Sei lá, onde tá o Caetano Veloso, em qual praia que ele tá.
Tá atravessando a rua, é. Então, pra rastrear as estrelas de Hollywood eu não tenho nenhum, mas eu tenho usado o call sheet do Casey Lee pra saber quem elas são. Agora, pras estrelas lá de cima, o que eu uso, ele... sim. A parte chata é que não tá disponível mais na App Store, mas é o primeiro Starwalk, que foi um dos primeiros apps que saíram pra iPhone, assim. Era muito das antigas, e quando saiu o Starwalk 2, Ele virou... Eu não gostei tanto da interface. Ela tá tão mais bonita que entra no caminho de eu achar o que, que eu tô vendo ali e facilitar. Mas eles tinham uns pacotes que eu até comprei também de das constelações, de satélite, etc. Mas não se encaixou pra mim. Mas é um excelente aplicativo. E o Starwalk 1, ele não tem muita firula. Então ele é... Por ser, né? Um app super antigo, ele tá... Ele é mais cruzão, assim. Então ele funciona melhor pra eu bater o olho e saber o que, que é, onde tá cada coisa. E é bacana que ele tem já integração, por exemplo, você pesquisa, ele encontra a ISS, encontra cometas, que ele usa banco de dados externos, então ele segue sendo atualizado. Então tem dois cometas, por exemplo, que estaria dando pra ver se não tivesse muita poluição visual, eles vão aumentar de intensidade, mas pro fim do ano deve dar pra ver o olho nu, que vai ser bem interessante. E, então essas coisas seguem aparecendo lá, mas é isso, é o Starwalk. E o 2, ele é ok, mas ele não é o original, que eu acostumei. Ele tem, por exemplo, acho que o 2 tem isso também, de você ajustar a tela pra ficar só com um tinte vermelho, porque a luz vermelha não agride tanto os olhos. Se você estiver numa condição de luz baixa, você olha pro telefone e você olha pra cima, você não vê nada, né? Porque você olhou pro telefone. Então a luz vermelha, ela facilita isso, tem essas coisinhas que pra mim são ótimas e, enfim, esse é um dos apps que eu uso há mais tempo e com mais frequência. Eu já passei meses, se você for somar todo o tempo desde o começo do iPhone, fuçando no Starwalk, porque ele me ajuda muito a tirar aquelas fotos bacanas que eu posto no Instagram de lua, de Saturno com anelzinho, de... ISS é difícil de satélite porque ela passa muito rápido, né? Mas pra achar. O Hubble também, dá pra ver o Hubble a olho nu. Tem que estar num horário muito específico, numa condição muito específica, mas dá pra ver também. Isso é bem bacana.
Eu já vi, mas foi sem usar app. O app foi meu pai. Meu pai me chamou, olha lá o Hubble.
É, mas muito legal ver satélite olho nu, nossa.
Eu achei interessante que eu cheguei a uma realização agora com base nesse seu relato e naquele app que você usa ainda para ver a medida de uso dos dados de celular lá do iPhone, que tinha o widget e tal.
Ah, eu não uso mais esse, mas é sim.
Mas os seus hábitos de app, com apps são tipo os hábitos do Syracuse com ralador de queijo, né? Que tipo, tem um modelo lá que ele gosta, daí ele comprou 50 e deixou no sótão. Você vai guardando os apps antigos ali e usa até não funcionar mais.
Exatamente. Funcionou, tá resolvido. Eu não penso mais sobre isso e é ótimo. É o Cellular Data, esse aplicativo que eu usava. Vou deixar na descrição. Sem desistir, eu vou deixar aqui na descrição, porque ele sempre foi muito bom pra acompanhar na minúcia ali o consumo de dados. Muito bem, é pra encerrar aqui o Alô ADT e o ADT de hoje, o Ricardo Cardoso quer saber, quando a gente faz instalação limpa no Mac? É quando troca de Mac? É quando sai uma versão nova do sistema? É nunca. Ele segue. Costumam fazer toda a configuração manualmente? Ou repõe aí um backup do Time Machine? Ao repor o backup, vai repor o lixo também, como caches e arquivos temporários? Como é que é pra vocês?
Eu, no geral, não faço instalação limpa. Faz muito tempo que eu não faço. O meu hábito atual, assim, quando eu troco, que foi até bastante frequente nos últimos anos, mas agora eu dei uma quietada, que eu não tô conseguindo vender os Macs, então eu sou obrigado a ficar com eles por mais tempo. Eu tô fazendo o Migration Assistant, mas aquele que é direto de Mac pra Mac, que você pluga um Mac no outro, basicamente... Com Apple Silicon ficou bem fácil, você pega um cabo USB-C lá, liga um Mac no outro e vai rapidinho. Então, tenho feito isso. Aí, às vezes, assim, eu não marco tudo. Acho que na última vez que eu fiz o Migration Assistant, eu não transferi os apps em si. Eu deixei ele transferir todas as preferências do usuário, todos os dados do usuário, mas os apps não, porque eu tinha muito app que eu não usava mais, e aí eu queria reinstalar os apps, mas aí os apps que eu já usava, as preferências já estavam ali, e aí... Eu abria o app, ele já tava do jeitinho que tava antes. Mas foi só pra fazer meio que uma limpa ali nos apps que eu tinha na minha pasta de apps, propriamente dito. Mas instalação limpa, limpa mesmo, nunca.
Via de regra, você não precisa fazer instalação limpa. Eu faço, às vezes, quando troco de Mac eu gosto de fazer. É porque eu sei que tô começando zero, que eu não tô trazendo nenhum histórico. Até semana passada, eu tive um problema com o meu Audition, e eu fui ver as configurações, tinha configuração de 2017, eu acho, 7 anos. E atualizado todo ano, né? Então, mas porque eu faço
assim
backup
que é bom.
De tudo, e vou levando tudo, e então, acaba que fica sendo um misto, né? Eu faço do zero, mas puxo todo o backup, então, né, acaba se... Não puxo dos aplicativos, puxo só das preferências, como o Ramo falou. Aplicativo, vou instalando ali um um por um. Às vezes aí não tem mais o aplicativo, eu pego no Mac antigo, trago pro novo, se for alguma coisa ali mais interessante. Mas eu gosto que quando o Mac é zero, ele tá... iniciar a vida dele zerada nessa parte de aplicativos, que eu sei que ele não tá trazendo nada de outras vidas, mas as preferências eu, né, venho mantendo, vou trazendo backup, mas faço manual ali, né, deixa eu ver aqui o que que tem, vou arrastar, puxo, né, é bem zeloso, né, nesse processo, assim, quero entender o que que tá ali, até um pouco de saudosismo, né. Eu uso o Audition, sei lá, desde 2012. E, caraca, tem aqui as configurações desde 2017. Dá até vontade de instalar a versão 2017 para puxar aquelas configurações para ver se estava muito diferente da de hoje. Mas aí eu respirei, passou essa vontade. Ficou tudo certo.
É, eu já fiz um processo de, tipo... Há muitos anos atrás, eu fiz uma instalação limpa. E aí, o mindset foi assim, eu vou fazer as configurações gerais que eu sei fazer de olho fechado, que é tipo, colocar a taxa de repetição do teclado no máximo, aumentar ali o negócio do trackpad, os ajustezinhos, né? O negócio lá, ó, de novo, vou falar de novo. Negócio de não fechar as janelas do aplicativo quando encerrar o aplicativo, que eu sempre desligo também. E beleza, aí quando eu precisar de um app, eu vou lá e instalo. E aí, se eu achar que o app não tá do jeito que eu queria, eu vou lá e puxo o arquivo de preferências do outro Mac. Aí eu, como eu, né, sou programador, eu fazia via SSH. Ah, tem lá o arquivo plist lá, SSH, pá, puxava tudo. Mas foi uma coisa que eu fiz uma vez só. Agora, isso é muito também questão pessoal, né? Tipo, se você tá insatisfeito com o seu Mac de algum jeito, assim, putz, não, tá muito travado aqui, tá dando um monte de erro que eu não sei de onde que vem, tem app que não tá funcionando como devia, faz instalação limpa e beleza.
Essas personalizações, né? Você poderia até fazer um script pra... Mas eu, é até um momento que eu uso pra rever as coisas que eu tenho, né? De, caramba, eu ainda preciso disso. Não preciso mais disso. Não tô aqui mais usando, né? Eu tenho uma automação que eu gosto muito, que eu pego os aplicativos que eu não abro, sei lá, que eu não abri no último mês, aí coloco lá uma tag cinzinha, né? Até pra avaliar. Pô, preciso ter esse aplicativo aqui ainda. Faz sentido eu ter. Então, eu gosto desse momento. Até pra você curtir, é um Mac novo, né? Você quer usar, você quer uma desculpa pra usar. Deixa eu testar aqui o teclado. Ih, rapaz, não tá com uma repetição, vamos ligar. Então, eu... É um momento que eu faço manual de propósito pra interagir ali com... Senão, como é que eu vou saber que tá meio segundo mais rápido, meio segundo mais lento ali? Posso ter um backdoor, eu não vou saber.
Inclusive, uma dica pra quem quiser fazer uma limpa em algumas coisas, né? Cuidado com esse negócio de limpa, né? Não sai deletando tudo. No Mac é muito difícil você deletar algo que não deve, mas enfim, né? Vai que você apaga uma coisa que você precisa. Mas assim, você clicando com o botão direito lá no, na barrinha de que mostra ali o nome, a data de modificação e tal, tem Date Last Opened. Se você fizer isso, por exemplo, na pasta de Applications, você pode ordenar do mais recente pro mais antigo, você vai ver lá pra baixo os apps que você não abre há meses, anos ou muitas semanas, ou que nunca abriu. Eu tenho uns apps aqui que estão tracinhos. Quer dizer, eu nunca abri esse app. Então por que que tá aqui, né? Alguns são do sistema e tal, que não tem como apagar, mas... Ó, alô, DOJ! Então você pode, né, se alguém quiser fazer um... De repente, uma limpa sem precisar fazer uma instalação do zero. Pode usar... às vezes as pessoas perguntam, vou colocar um Alo ADT aqui no meio do Alo ADT. O pessoal às vezes pergunta, ah, aquele Clean My Mac lá, é vírus? Dá pra usar? Não, não é vírus. Não é golpe. Pode usar, funciona. Né? Eu tinha um outro lá que eu...
Tem um que era Mac Keeper, Cleanse, né? Cleanse...
Mas assim. O Clean My Mac da MacPaw, que faz o setup, esse é confiável, pode usar. Ele tem lá uma opção de deletar aplicativos, que você pode deletar e ele deleta tudo do aplicativo, não só o .app lá. Então, tem várias opções aí pra quem quer dar uma limpada e vai do que o seu coraçãozinho está pedindo naquele momento. Ou do que o seu Mac tá pedindo também, que às vezes o Mac tá pedindo socorro, né?
É, pra mim é uma mistura disso tudo que vocês disseram. Bom, troquei de Mac 2 vezes na vida. Primeiro eu não lembro o que eu fiz, mas na segunda, que é recente, eu não puxei backup. Eu fiz login com a minha conta do iCloud, o que veio, veio, e conforme foi pintando necessidade, eu fui instalando coisas complementares. Então, Bartender, bom, pacote Adobe, óbvio, né? Porque isso é meu padrão, Dropbox, coisa assim, Keyboard Maestro, isso eu fui instalando manualmente conforme eu senti falta. E como faz anos que eu não instalo nada, pelo menos um, então acho que tá completo já, mas se eu for sentindo falta, eu vou instalando também. Mas é porque eu não queria trazer configurações que eu nem lembro o que eu fiz, instalação de, sei lá, o pacote Python do não sei o quê, porque eu tentei rodar o Homebrew por 20 segundos e não deu certo, eu desisti, ficou aquele monte de coisa instalada que eu não sei o que é. Falei, não vou trazer isso tudo junto, não. Então,
o XE...
O XE, exatamente.
Se tem Brew, tem XE.
Eu não quis que tudo que eu faço ficasse meio segundo mais lento, então eu desisti.
E quem tem XE tem medo, né, Coca?
Ah, com certeza. E na última parte ele fala, e quando repor o backup, vai repor lixo, cache, né, os arquivos temporários?
Vai.
Mas a dica que eu dou é desabilita o backup de cache e arquivos temporários, porque são caches e arquivos temporários, exceto se for da Adobe, porque o do Audition, que às vezes ele dá pau no meio e aí ele restaura a anterior, e aí dali eu gosto de fazer backup, porque é a garantia que às vezes você tá trabalhando ali 2-3 horas no negócio, vai ter que trabalhar de novo, não, pelo menos ali você só perde a última meia hora, mas via de regra desabilita o backup desses lixos.
E também não sai apagando cache adoidado o tempo todo, né? Tem o... Aí eu acabei de falar bem do CleanMyMac, vou criticar o CleanMyMac, porque ele tem uma opção lá de ficar apagando cache, que é um pouco agressiva, ou alguns usuários configuram de uma forma muito agressiva, só que cache existe por um motivo, que é pra não ficar gastando processamento, memória... tráfego de internet, né? Tipo, o AirBuddy tem N animações lá dos AirPods que ele baixa de um servidor e fica em cache. Se você ficar apagando isso, toda vez que for aparecer a janelinha lá dos AirPods, vai ter que baixar de novo a animação, vai demorar mais, vai gastar internet, vai gastar CPU, vai gastar tudo. Então, não fica apagando o cache a cada 10 minutos achando que você tá ganhando alguma coisa.
Hoje o Parker, acho que foi hoje, o Parker Ottolani postou lá no Threads assim, nossa, que alívio, instalei o Clean My iPhone aqui e livrou 80 GB de cache. Eu pensei, cara, você acabou de fazer sua vida um inferno por pelo menos uma semana. Vai ter que carregar tudo.
Ou então, em 15 minutos, vai volta 70 GB.
É, pode ser. Exato. Exatamente. É.
Se eu não me engano, o CleanMyMac, ele tem uma opção de você limpar RAM. Que também, né? Você limpa 10 minutos, depois tá cheia. Caraca, limpou aqui, eu tenho 10 GB de RAM livre. Dá 5 minutinhos e tá cheia de novo, né? Não, não,
não o Chrome vale fala, eba!
Tinha. O Chrome é o Cookie Monster da memória RAM, né?
Exatamente.
Nom, 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 memória RAM. Mas ficam as dicas aí. Acho que tem diversas maneiras de gerenciar isso. Você falou do Homebrew que instalou a versão do Python, não sei o quê. Eu tenho uma higiene com isso que eu passei a fazer faz alguns anos, que é assim, tudo que dá pra instalar, e aí falando dessas coisas de terminal, de programador e tal, tudo que dá pra instalar dentro do meu usuário, que não vai instalar globalmente no sistema, eu instalo dentro do meu usuário. Então eu tenho aquela pasta developer dentro da minha pasta de usuário, dentro dela tem uma pasta bin, não bin de Mr. Bin, bin de binário, que tem lá N ferramentas de linha de comando, algumas que eu mesmo fiz, outras que eu tive que compilar do source, que é meio chatinho de compilar, e isso é um repositório Git. Então eu tenho lá no meu GitHub, só que privado, porque não é pra ninguém ver, essa pastinha bin, e eu tenho uma outra pasta também, zsh, com vários arquivinhos de inicialização do zsh para inúmeros aliases que eu tenho, negócio de corzinha do terminal, de mostrar a branch do Git que tá e tal, e aí isso tudo tá dentro da minha pasta do usuário. Eu tenho isso sincronizado entre Macs, porque tá no Git, então é só dar um Git pull e fica do jeito que tá em todos os Macs. E dentro desses scripts, eu tenho lá algumas ferramentinhas para instalar dependências de... Ah, precisa do Homebrew, precisa do wget, que não vem no Mac, precisa do GNU SED lá, que não tem... No... Enfim, tudo... Essas ferramentas de linha de comando, tudo instalado na minha pasta de usuário. Por quê? Para não ficar lixo no sistema. Fica na minha pasta de usuário. Se eu quiser, eu deleto e instalo de novo. Se precisar replicar em outra máquina, é fácil. Eu já testei muito isso por causa do VirtualBuddy, que daí eu crio uma máquina virtual, quero instalar as coisas lá. Ah, vamos ver se funciona mesmo. Eu vou lá, copio a pasta, rodo, funciona. E coisas assim, tipo... Ah, Python, Ruby, Node.js... Tudo com um gerenciador de versão que instala também na pasta do meu usuário. Eu não instalo mais nada global no sistema, porque é pedir para dar ruim.
Se eu soubesse fazer isso, eu faria também.
É, esse é mais para programador praticante.
Muito bem, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adt/372 ou dá uma espiadinha nas notas do episódio. Já se você quiser apoiar o ADT, virar um mais detêncio e receber o seu link exclusivo para acompanhar a edição sem edição, que vai sair logo depois que acabar a gravação aqui, a gente já publica, todo mundo recebe aqui de quarta para quinta-feira, recebe e-mail também para ajudar a escolher o título dos episódios, recebe também o link direto no e-mail para poder acompanhar as lives aqui também, assim ver sem esforço, é só em gigahertz.fm/apoio. Quero agradecer a todos vocês que já fazem isso, a vocês que escutam, que avaliam, que recomendam o ADT. Quero agradecer a Vero Cafés Especiais e também a Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje. E a vocês, Roca, Rambi Coca, por terem co-apresentado mais um episódio aqui comigo.
Roca é tipo Barbenheimer, é isso?
Excelente.
Eu tô lá no mastodon.social/inside, também tem o Olá Mundo aqui pela Gigahertz, Instagram e Threads, Guilherme Rambo 2. Valeu.
Sempre um prazer e uma honra. Para falar comigo, só lá no Google, bater Coca-Tech, que a gente troca uma bola, ou então no Instagram, no @coca.tech.
Muito bem. Para me achar, MVC Mendes, lá no Instagram e no Threads também. Apresento aqui na Gigahertz a fonte com o Felipe Espósito e área de trabalho com a Bia Kunze. Apresento para a Lura o Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre a minha esperada, desejada loja de LLMs no iPhone. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
Valeu, tchau, tchau.
Tem esse projeto, chama XZ, que implementa vários algoritmos de compressão e ele é usado por tudo. Todas as Linux distros, o macOS tem no Homebrew lá, enfim, tudo usa esse negócio. E eu nunca tinha visto repostarem tanto aquele quadrinho do XKCD que tem lá o... projeto que uma pessoa está mantendo há 10 anos sem nenhum tipo... É, porque é um carinha lá que mantinha sozinho esse negócio que, tipo, todas as distros Linux usam no mundo inteiro e tal. E aí, uns tempos atrás, acho que 2 anos atrás, uma coisa assim, começaram a aparecer umas pessoas lá nos mailing lists desse projeto, meio que pressionando o cara, assim... Pô, cara, olha só, tem um monte de coisa aqui pra fazer e tal, e eu tô vendo que você não tá conseguindo dar conta, quem sabe você coloca outra pessoa pra ajudar e tal. E aí, ao mesmo tempo, apareceu uma outra pessoa lá, muito prestativa, que começou a ajudar no projeto e tudo mais, até que esse cara que mantinha o XZ falou, pô, cara, você é tão legal, tá ajudando aqui, faz o seguinte, toma aqui, você agora toma conta do projeto. Eu vou só ficar de olho porque, putz, tô com um problema de saúde mental aqui, problema com a minha família e tal, não tô conseguindo cuidar do projeto, beleza. Aí, faz o quê? Uma semana que estourou tudo?
Dia 29.
Descobriram sem um cara, que era um cara da Microsoft, né?
Uhum.
Um cara que trabalha na Microsoft, sem querer... Ele descobriu, por causa de uma diferença de 500 milissegundos num teste que ele estava fazendo, que esse cara que tava mantendo o XZ tinha colocado um backdoor no negócio que infiltrava o servidor de SSH da máquina. Ou seja, ele basicamente criava ali uma porta de entrada para você ter acesso remoto a qualquer máquina onde tivesse esse XZ instalado, que é qualquer Linux do mundo. O bom é que esse cara descobriu isso antes dessa versão com o backdoor ir pro ar de verdade. Ah. Porque ele tava testando uma versão pre-release lá, beta, basicamente, que quase ninguém tinha usado ainda. Tem N outros detalhes bizarros dessa história, mas o gist é isso.
É, tipo,
um cara tomou conta de um projeto open source, que é a base de muita coisa, e colocou um backdoor no negócio.
Alguns agravantes interessantes nessa história, o panorama é esse. É que o cara, ele tinha uma distribuição Linux, uma Tucani, lá em 2005, whatever, que ele tinha um problema de pegar o cabelo, fazer cabelo num CD. E aí ele usava o LZMA, usava o XZ, que virou XZ, e aí acabou a distribuição, mas todo mundo queria continuar usando o XZ. E aí ele continuou mantendo o XZ, isso é há praticamente 20 anos no ar a história do XZ. Do
ZX. O LZMA... Não, é XZ mesmo, é XZ. O negócio, esse LZMA, esse algoritmo, a compressão dele é muito forte. Ele comprime bem, assim. Só que ele é um pouco lento. Eu uso em algumas coisas e... Eu usava no Chip Studio, daí eu troquei pra outro que era mais rápido.
E nessa, né, o cara, enfim, mantém ali, né, e ele some da internet às vezes, não volta. E aí apareceu esse cara, né, o Jia Tan, a galera pressionou pro cara dar direito de poderoso pro Jia Tan pra ele poder soltar versões, conseguiu. Aí essa mesma galera que pressionou o carinha do ZX, pressionou as distribuições pra colocar isso... pra colocar essa nova versão nas distribuições, aí cederam, assim, tem todo um passo a passo que a galera foi fazendo, e não dá pra dizer que esse cara, o Jatan, foi pego de surpresa, não, me invadiram, porque atacou, tem convencimento em cima das peças fundamentais e tal, e tal.
E aí, a galera deve estar se perguntando, né, pô, mas como que o cara, porque é um projeto open source, como que o cara coloca um backdoor num projeto open source sem ninguém perceber, porque o código tá lá, cada commit, você vê o diff lá, vê o que foi colocado e tal, mas o cara é profissional, isso aí foi coisa de nação, foi coisa de NSA, alguma coisa assim, porque o cara colocou uns arquivos de teste dentro do projeto lá, que era tipo, pra testar se a compressão falhava com um arquivo tal lá, ou pra ver se com um arquivo corrompido, se o erro dava certo e tal, mas aí no meio desses arquivos de teste, que parecia só um monte de lixo pra teste, ele tinha um script em bash ofuscado, que pegava bytes desses arquivos de teste e montava o backdoor com base nesses bytes. E aí teve um lance também de que ele desligou o sandbox lá do script de build, e ele desligou de um jeito que foi muito... Você viu o diff do ponto, Coca? Porque era um ponto que ele colocou num arquivo lá, que eu tive que olhar umas 20 vezes o diff pra achar o tal do ponto, que tava todo mundo falando, não, olha o ponto ali, ó, agora eu vi. E eu falei, cadê esse ponto?
Ah, não, era uma sujeirinha no meu monitor, deixa pra lá.
Exato. Então, assim, ninguém ia perceber, assim, fácil.
E parece que a versão que ele colocou como release não era a versão baseada no fonte. Teria algumas coisas do fonte, ele colocou o release dele próprio, né? Ele tinha poder pra fazer isso. E outra, ele falou com a Microsoft, olha só, eu trabalho com compressão, pode dar uns falsos positivos aí de vírus no meu, no, no, nas minhas versões, então desliga esse negócio. Então o cara ainda convenceu a Microsoft / GitHub pra desligar o antivírus, pra não identificar, assim, eu tô rindo, mas é um caso de estudo, certamente. Mas mostra que tem as proteções, né? Que teve muita gente pensando assim, caramba, então quer dizer que tem trocentos backdoors, então, no open source? Não, não tem trocentos, porque a comunidade, ela é sólida e mostrou isso. Tudo bem que o Pontapé foi um carinha que teve meio segundo de percepção. Isso aqui tá lento, hein?
Caramba, não, que cara.
Quando
hein?
As métricas ajudam, né? Deve ter lá um monte de painel, de coisa, pra ver tempo de compilação, de ida, de volta, de resposta, tamanho do pacote, de byte, de não sei o que lá que tá chegando. Nessas horas, essa obsessão funciona, né? E que bom que ele trabalha na Microsoft, o GitHub da Microsoft, a volta foi menor pra fazer o negócio arrumar, né?
Digamos, o cara que descobriu, ele é diagnosticadamente um obsessivo, né? O que é uma coisa boa, né? Nesse caso, né? Ele tem lá, digamos assim, um diagnóstico que ajudou. Cara, meio segundo, porque ter essa percepção é aquela coisa que a gente tava falando, né? Pô, minha máquina aqui tá com ascendente retrógrado em Vênus, né? O cara conseguiu perceber isso, né? Ainda bem.
É, o que eu acho que vai ser, talvez, no médio e longo prazo positivo desse lance todo, é talvez uma percepção geral de que, pô, galera, vamos, né, suportar não funciona em português. Vamos apoiar os projetos open source que a gente usa, que são a base de tudo. Pô, não vamos deixar um carinha lá que tá com problema de saúde e coisa e não consegue dar conta. Vamos pagar ele ou vamos pagar algum funcionário da nossa empresa, né, pra dedicar ali que seja 5 horas por mês nesse projeto para ajudar, e também talvez os próprios mantenedores terem um argumento a mais para irem contra essas pressões, assim, né? Porque, claro que, né, hindsight is 2020, aquela coisa, mas, putz, você vendo agora as mensagens lá, tava na cara que estavam manipulando o cara. Porque era um falava que, pô, não tá fazendo nada aqui, o que é que tá acontecendo, não sei o quê. Aí aparece outro, ô, olha aqui, quem sabe você faz isso aqui, me coloca. É muito óbvio, assim, você olhando para trás, né? Mas claro que o cara na posição dele não ia conseguir ver isso.
É óbvio olhando para trás. Mas o cara teve um trabalho de 2 anos e meio. O cara, né? Seja lá ele quem for. O cara esperou 2 anos e meio. Não, vamos esperar. Vamos fazer aqui. Ele ganhou o direito de escrita. Ele levou 1 ano para ganhar o direito de escrita. Ele ficou 1 ano trabalhando para conseguir o direito de lançar versões. Esperou 1 ano e meio para lançar uma versão. Assim, o cara foi...
Playing the long game, né? E eu vi um cara fez uma análise muito boa com base nos horários de commit e tudo mais. Tinha gente falando, ele tá, o time zone dele é da Ásia. Mas não, o cara fez lá uma análise.
Nossa.
E ele concluiu que o cara tá no time zone da Europa, que acho que é UTC+2, porque, e ele mudava o time zone na hora de fazer os commits. Mas ele esqueceu 3 vezes. Em 3 commits, ele esqueceu. E aí o cara também bateu os horários de trabalho, que seria tipo um 9-to-5 lá da Europa. E ele trabalhava também de segunda a sexta, não trabalhava final de semana. Ou seja, ele é empregado de algum lugar, ele não é um maluco sozinho. E ele não trabalhava nos feriados ocidentais, nos feriados de Natal, Ano Novo. Ele não fazia folga nos feriados chineses, ou, né, ele fazia feriado nos feriados da Europa. Então, o provável é que o cara estivesse na Europa. Ou a equipe também, né, porque é uma conta, mas pode ter sido mais de uma pessoa envolvida.
Pegaram as comunicações dele e, guardando as devidas proporções, se uma pessoa fala ecrã e ficheiro, a gente aqui no ADT já tasca logo, pô, vem de Portugal. Mas se uma pessoa fala tela e ficheiro, a gente buga. E tem tela e ficheiro, né? O cara usa termos de, entre aspas, né, chineses diferentes, né? Então, não é... Era uma personalidade forjada, né? Não era uma pessoa autêntica, né?
Isso é uma coisa que eu acho fascinante e que eu já vi que tem um embasamento, assim, porque eu já vi vários casos de true crime que, em parte, foram solucionados por conta disso, de, tipo, a pessoa escreve de um determinado jeito, mas a carta tal foi... E não por causa da caligrafia, por causa das palavras que usa, dos termos que usa. Isso é o tipo de coisa que especialistas conseguem sacar fácil.
É, isso é uma coisa que deve dar pra jogar já na IA e falar assim, esses 3 textos aqui, analisa, 2 deles foram feitos pela mesma pessoa, quais? Deve já dar pra fazer uma coisa assim, sei lá, de 10, 8, porque tem características muito específicas de cada pessoa escreve, o jeito que constrói gramaticalmente a frase, onde coloca as vírgulas, se não coloca vírgula, uma palavra que a pessoa tende a usar do jeito quase certo com frequência, tipo inconceivable lá do Princess Bride, né? Então essas coisinhas se acusam, se a pessoa tem mania de escrever com maiúscula no meio de um texto assim, então essas coisinhas sempre acusam, não tem jeito. E é muito difícil mudar o jeito que a gente escreve. Tenta escrever um texto, só que não do jeito que você faria esse texto. É muito difícil. Você sempre cai nos vícios gramaticais que você tem e no seu padrão de escrita, etc. De formular frases, ser mais comprida, mais curta. É muito difícil fazer um fake.